Soccer News, eu sou o Chico Rezende, comigo o Rosadio e Júlia Mendonça. A gente já vai começar, como vocês sabem, com a cotação do Bitcoin essa semana. Ele tem mantido mais ou menos essa mesma cotação, vai de 6.500, 6.700. Na quinta-feira ele baixou para 6.200, mas é mais ou menos isso, né, Rod? Tá andando de lado o Bitcoin.
Tá na mesma, né? Esse, mantendo essa média de 6.500, 6.200, 6.700, não sai muito daí, né? Dezembro tá chegando, só falo isso.
Rod D, como sempre, citando dezembro, aí quero só ver, tá chegando. Júlia Mendonça, é com você agora.
Então vamos lá pra minha primeira notícia. Venezuelanos só poderão comprar passaportes através da Petro. Aí você pensa, poxa, que legal, o governo está abrindo, né, pros venezuelanos usarem mais as suas criptomoedas, no caso a Petro, né? Mas vamos lá descobrir como é que tá essa Petro hoje. Seguinte, os novos passaportes, para quem no caso mora na Venezuela e quer sair, dar um rolezinho em outras terras, vai custar apenas 2 petros. Aí a gente pensa, ai que delícia, né? Mas 2 petros equivalem a 7.200 bolívares, o que corresponde a R$ 427, o que é muito caro. E o pior, esse preço equivale a 4 vezes o salário mínimo mensal do país, tá? Ou seja, esse passaporte é praticamente inacessível para a classe média. Já tem venezuelano que tá há dias na fila para tentar garantir esses passaportes, porque também tem a falta de material para confeccionar esses documentos. Então, o negócio está feio lá, infelizmente, na Venezuela. Mesmo com essa Petro aí tentando ajudar a situação, melhorar as coisas, parece que não é tão fácil assim. A moeda até pode ser um pouquinho mais fácil, né, de usar, mas o resto tudo está em falta, então não dá nem para comprar as outras coisas.
Cara, eu não sei como esse governo do Maduro pode piorar, cara. Obrigar a usar uma criptomoeda pra comprar passaporte, cara. E o preço da parada é 4 vezes o salário mínimo, cara. Meu Deus, tipo... Ai, Venezuela, que vergonha, que vergonha. E olha só, a minha queridinha exchange Binance anunciou na segunda-feira o lançamento de um projeto de caridade em parceria com as Nações Unidas, né? A Blockchain Charity Foundation, BCF. A Binance contou que doará todo o dinheiro das taxas de listagem para projetos sociais. A empresa também disse que começará a ser 100% transparente em relação a essas taxas. A Binance fará uma alteração na nossa política de taxas de listagem, começando imediatamente, e daqui para frente faremos com que todas as taxas de listagem sejam transparentes e doaremos 100% delas para a caridade, disse o comunicado da Binance. A gente explicou um pouco sobre isso, né, taxa de listagem no último episódio do CryptoQuê, como funciona o exchange. Se você não ouviu, vai lá que tá muito bom esse episódio. Mas para quem não sabe, essa taxa de listagem, né, é um valor, né, que a exchange cobra para adicionar uma nova criptomoeda em sua plataforma, né? Se uma empresa ou grupo de desenvolvedores quer listar o seu novo ativo digital na Binance ou em qualquer exchange, né, eles precisam pagar essa taxa de listagem, né? E a principal mudança que a Binance fez é que os criadores das moedas, né, das criptomoedas ou tokens, podem decidir o quanto que eles querem pagar, né? Qual é a doação que eles vão querer fazer para ter seus tokens, suas moedas listadas na Binance. As equipes de projeto ainda irão propor o valor que gostariam de fornecer para uma taxa de listagem, ou agora mais apropriadamente chamada de doação. A Binance não ditará um valor, nem haverá uma taxa de listagem mínima exigida. A Binance acredita que dessa forma expandirá o uso do blockchain pelo mundo, além de ajudar pessoas necessitadas, né? Essa mudança impulsiona ainda mais as iniciativas de caridade da Binance e aumentará o uso de blockchain para um bem maior. A proposta da Blockchain Charity Foundation é explorar o potencial da tecnologia blockchain para o auxílio de projetos sociais, né? O lançamento da divisão da exchange contou com a participação da embaixadora das Nações Unidas de Goodwill, Helen High. O site CCN questionou Zhao, que é o CEO da Binance, se a iniciativa incentiva que outras empresas, né, outras exchanges, fizessem o mesmo, né? E o CEO respondeu que eles nos copiam em tantas coisas e essa seria uma coisa boa para eles nos copiarem. Não existe competição em caridade. E eu concordo com Zhao. Seria uma ótima iniciativa para outras exchanges utilizar essa taxa de listagem para caridade, para fazer o bem ao mundo. É uma propaganda lindíssima para o blockchain, né, para a tecnologia e para as próprias exchanges. Então, está fazendo bem e fazendo uma propaganda positiva. Né? E agora, em 24 de outubro, ocorrerá a primeira edição do Fórum Blockchain for Sustainable Development, né, em Genova. O encontro buscará reunir líderes de projetos de blockchain, filantropistas e chefes de Estado para a discussão de como implementar a tecnologia blockchain em políticas públicas. Cara, eu tô muito interessado nesse fórum. Eu acho que vai sair muita coisa boa daí. E parabéns para a Binance por essa iniciativa aí e jogar essa sementinha para discussão no mundo.
Startup Blockchain de Gana entra na lista de companhias gênias da revista Time. A lista tem como objetivo indicar empresas que estão inventando o futuro, considerando originalidade, influência, sucesso e ambição. A Time indicou a Bitland, startup blockchain baseada em Gana, que já oferece seu serviço a 9 países. A Bitland entrou na lista junto com as gigantes como Apple, Netflix, Airbnb. A startup de blockchain coopera com as autoridades locais de países para ajudar a registrar os direitos de propriedade da população em um formato descentralizado e imutável. Estima-se que aproximadamente 90% da terra de Gana não é registrada, o que significa que as pessoas que possuem essa terra, né, entre aspas, muitas das quais viveram e trabalharam lá por gerações, tem pouco recurso legal se forem apreendidas ou roubadas. E é aí que entra a empresa, explicou a Time. Muito legal essa ideia.
Pra você ver, né? Uma empresa de Gana, uma startup que tá tentando revolucionar a parte de registro de terras, né? Lá na África, imagina a complexidade que é trabalhar com vários governos africanos diferentes pra isso, cara. Parabéns aí essa iniciativa, e eu acho que uma das coisas que o blockchain vai ajudar muito são com registros, e registros de terras, de imóveis, com certeza serão muito impactados. Parabéns por essa empresa aí, esqueci o nome dela agora, mas merecidamente reconhecida na revista Time.
E olha que interessante essa matéria aqui que eu trouxe. A Forbes, que é uma agência internacional de notícias sobre negócios e economia, ela está transferindo o conteúdo dela para uma plataforma baseada em blockchain chamada Civil. A intenção é trabalhar para que novos métodos de engajamento do leitor e mais confiança do público seja gerada. Fora também gerar outros fluxos de receitas adicionais, né? A Forbes e a Civil, elas têm a missão de tentarem atingir o máximo de pessoas possíveis, fortalecer a confiança, mostrar a transparência do veículo de comunicação, e eles acreditam que deixando as matérias deles no blockchain, isso vai ajudar bastante. Com essas mudanças, os redatores e editores da Forbes, eles vão passar a utilizar ferramentas de publicação blockchain integradas no sistema de gerenciamento de conteúdo deles. Isso é legal porque ao mesmo tempo que eles podem enviar os textos deles para a Civil, eles podem compartilhar em outras plataformas, né, como o LinkedIn e o Medium. Então isso é bem interessante porque os trâmites, eles vão acabar sendo bem menores, bem mais rápidos, vai conseguir atingir muito mais gente. E também talvez a Forbes e a Civil comecem a ganhar um dinheirinho bem bom com isso, né?
É isso aí, cara. Cada vez mais empresas famosas do mundo não blockchain se entregando ao blockchain. Parabéns, Forbes! BlackBerry lança solução blockchain para o setor de saúde. A BlackBerry, desenvolvedora de smartphones e tablets, conhecida pelo seu cuidado com privacidade, né? Lançou recentemente uma solução blockchain voltada para o setor de saúde. A empresa está usando seu centro de operação de rede para alimentar um livro contábil digital blockchain que visa criar um sistema global de armazenamento e compartilhamento de dados médicos. A blockchain é fornecida pela empresa OneBio, especialista em peer-to-peer para dados biográficos. O nome do projeto é BlackBerry Spark, uma plataforma Enterprise of Things, é o IoT, não é o IoT, é Internet of Things, né? É Enterprise of Things, que visa transformar a entrega global de dados de saúde, né? O presidente executivo e CEO da BlackBerry, John Tse, afirmou o seguinte: "Estamos aplicando nossa especialização em segurança, privacidade de dados e comunicação em setores regulamentados como automotivo, financeiro e governamental para enfrentar um dos maiores desafios do setor de saúde, alavancar os endpoints de saúde para melhorar os resultados dos pacientes, garantindo segurança e privacidade dos dados." A nova solução de blockchain da BlackBerry permitirá que os dados inseridos por pacientes, laboratórios e dispositivos biométricos de IoT, né, nesse caso Internet of Things mesmo, permaneçam invioláveis e anônimos, né, para que eles possam ser compartilhados com pesquisadores. A empresa está oferecendo essa solução para a Global Commission, que trabalha para acabar com os diagnósticos demorados, especialmente de crianças com doenças graves, né? Além disso, a BlackBerry lançou um novo sistema operacional, o QNX, para o Medical 2.0, né? Esse sistema visa desenvolver instrumentos cirúrgicos robóticos, sistemas de monitoramento de pacientes, bombas de infusão, sistemas de análise de sangue, entre outras coisas, né? Com o anúncio, vem a parceria da BlackBerry com a McKinsey Innovation Institute, que está explorando a plataforma BlackBerry Spark IoT para sua tecnologia de saúde. A BlackBerry vem com tudo nesse mercado de blockchain para a saúde e quer ser a iniciadora dessa revolução no mercado de saúde. Espero muito que essas iniciativas deem certo, vão para frente, porque a gente precisa de muita coisa em saúde e o blockchain pode ajudar muito a gente. Sem comprometer os nossos dados, né, que é o mais importante.
A PricewaterhouseCoopers, uma das Big Four, está estudando como estabelecer no espaço das criptomoedas da blockchain e tirar proveito da tecnologia. Essa empresa é uma multinacional de serviços profissionais sediada em Londres, no Reino Unido, né? E eles anunciaram, por meio de um programa chamado Digital Accelerators, mais de 1,000 funcionários da empresa serão treinados na área de blockchain e criptomoedas. A Sarah McKinney, que é líder de talentos digitais de lá, falou o seguinte: "É necessário que permaneçamos competitivos e responsivos pelo que os nossos clientes também estão passando. Nossos clientes estão nos procurando para fazer as coisas de maneira mais digital e controlar o custo do que estamos fazendo."
Muito legal ver empresas do porte da PwC, né, investindo no blockchain, vai treinar mais de 1,000 funcionários. Cara, é o futuro. Eu não tenho dúvida que blockchain vai ajudar a transformar o nosso mundo. Cada notícia que a gente fala, eu tenho mais certeza disso.
E a minha última notícia de hoje é sobre o OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e eles estão afirmando que a Ripple pode mudar o sistema financeiro mundial. Bem interessante, porque eles afirmam que a tecnologia blockchain, ela vai ter um impacto surpreendente no sistema financeiro do mundo, e citam especialmente a Ripple nisso, porque eles dizem que a Ripple tem a ambição de aperfeiçoar o modelo bancário atual através da plataforma de contabilidade distribuída deles. A gente já mencionou aqui várias vezes que a Ripple realmente é uma criptomoeda mais voltada para bancos, tá? É para auxiliar as transações financeiras de uma maneira muito rápida, descomplicada. Então, sim, essa Ripple tem tudo a ver com os bancos, né? Com a OMC e com o sistema financeiro. Atualmente, a Ripple já tem parceria com mais de 100 bancos e instituições financeiras. E outros bancos estão se agilizando ali para começar a utilizar esse sistema. É claro que não dá para deixar de fora também a IOTA, né, que ela foi citada como um exemplo, como sendo uma criptomoeda projetada para comunicação máquina a máquina, tá? Onde cada transação é vinculada a 2 transações anteriores como parte do processo de validação para formar um Tangle, que seria um emaranhado em vez de uma cadeia. Isso aí lembra alguma coisa para vocês? Será? Mas também a gente tem as outras 2 criptomoedas importantíssimas, né, que mexeram muito com o mercado financeiro, que é o Bitcoin e o Ethereum, que também foram citados como pioneiras nessa nova tecnologia. Esse relatório aí da OMC, ele fez questão de destacar resistências dessas plataformas a ataques cibernéticos, além de falarem sobre a necessidade de resolver problemas em relação à escalabilidade e ao consumo de energia elétrica. Então, o OMC confirma que o blockchain é a tecnologia de contabilidade distribuída mais conhecida e tem aumentado o número de outros modelos tecnológicos em desenvolvimento. Então, tá aí, eu achei bem interessante o OMC, né, que é um órgão conhecidíssimo, antigo, muito respeitado, olhando com bons olhos a Ripple, o blockchain e, é claro, não deixando de fora as outras criptomoedas. Espero que outras instituições, né, espero que o mercado financeiro em geral também comece a ver assim como o OMC está vendo.
É, parece que a queridinha da Julia Ripple tá que tá, né? Até a OMC tá falando bem da Ripple, falando que vai ajudar a mudar o sistema financeiro mundial, mas esse é o papel que as criptomoedas querem fazer mesmo, né? E a Ripple se propôs, né, exatamente a isso, ajudar os bancos, ser a criptomoeda dos bancos, e tá conseguindo. Então, parabéns aí pra Ripple, embora eu seja fã mais da Stellar, mas parabéns, Ripple, tá ajudando aí o nome das criptomoedas a serem divulgados e espalhados. E essa notícia aqui é polêmica, hein? O defensor do Bcash, né, e dono do site Bitcoin.com, Roger Ver, lançará exchange de criptomoeda, né? O Roger Ver, ele era conhecido antigamente como Bitcoin Jesus, mas isso foi antes da época do fork que ele ajudou a criar o Bitcoin Cash, né? O Roger Ver tá com esse interesse de lançar uma exchange de criptomoeda. Ele não sabe ainda se vai construir do zero ou se vai comprar alguma plataforma existente, mas eu acho que o ponto-chave dessa notícia aqui, dessa discussão, é que a exchange funcionará no domínio bitcoin.com, que é de propriedade do Roger Ver, né? Isso faz parte do plano dele, né, para tentar mostrar que o Bitcoin Cash é o Bitcoin de verdade, né? O Bcash seria o Bitcoin, na verdade, né, segundo ele. Imagina só a confusão de quem está começando, né? O site bitcoin.com é também uma exchange que vende Bitcoin, mas, na verdade, o Bitcoin que o Bitcoin.com vende é o Bitcoin Cash, não é o Bitcoin. Cara, isso vai dar um nó na cabeça das pessoas e muita gente vai comprar o Bitcoin Cash no site Bitcoin.com achando que está comprando Bitcoin. Isso não é legal, cara. Se você quer entender um pouco mais dessa confusão entre Bitcoin e Bitcoin Cash, que briga é essa, quem é o Bitcoin original, assiste o nosso episódio que a gente conversa sobre isso, Bitcoin versus Bitcoin Cash, quem é o Bitcoin Nutella e quem é o Bitcoin raiz. Procura aí que tá muito bom esse episódio. A gente explica muito bem assim esses detalhes de como começou, do porquê que o Roger Ver e a galera do Bitcoin Cash, do Bcash, acredita que eles que são o Bitcoin de verdade, que eles que são a essência do Satoshi Nakamoto. Cara, é muito legal esse episódio, então vai lá e escuta.
E pra fechar aqui, uma coisa engraçada, tá rolando um vídeo do Kanye West na visita que ele fez com o Trump, que ele pega o celular e põe a senha dele, e a senha dele, sabe qual é, Rod? 00000. Ele tá precisando ver mais cripto que, né? A gente fez um episódio de segurança que tem que passar pro Kanye West dar uma olhada nisso. 00000 não dá.
É, Chico, o Kanye tem que ouvir mesmo o cripto que, nossas dicas de segurança. Porque assim não dá, né, Kanye? Se liga, hein?
É isso aí, pessoal. Vou deixar o nosso e-mail de contato aqui, que é contato@criptoque.com.br. Lembrando que o Q é que é mudo, tá bom? A gente tem também as nossas redes sociais, tá? Você pode nos encontrar no Facebook, Instagram, Telegram, iTunes, Spotify, YouTube. Qualquer lugar que você quiser, a gente tá lá.
Muito obrigado por vocês ficarem aqui até o final, ouvir mais esse episódio do Crypto Q News. Toda sexta-feira aqui estaremos aqui com notícias que achamos interessantes passar para vocês. E se você puder, ajude o CryptoQ a crescer, divulgue para um amigo interessado em criptomoedas, compartilha nas suas redes sociais o episódio que você mais gosta do CryptoQ e deixa aquele review no iTunes ou no seu podcast player favorito. Muito obrigado! Até semana que vem.
Beijos, até mais.
Galera, valeu!
Valeu!